Bom dia, amados ouvintes da leitura diária bíblica. A paz de Deus com todos. O meu nome é Richard. É um prazer imenso de estar aqui com vocês no dia 29 de agosto de 2012. E hoje ainda estamos no livro de Jó. Hoje nós iremos ler o capítulo 31, do versículo 1, ao capítulo 33, versículo 33. Estamos ainda usando a tradução Nova Versão Internacional. Passemos a leitura, queridos, guiada pelo Espírito Santo. Fiz acordo com os meus olhos de não olhar com cobiça para as moças. Pois qual é a porção que o homem recebe de Deus lá de cima? Qual sua herança do Todo-Poderoso que habita nas alturas? Não é ruína para os ímpios, desgraça para os que fazem o mal? Não vê ele os meus caminhos e não considera cada um dos meus passos? Se me conduzi com falsidade e se meus pés se apressaram a enganar. Deus me pesa em balança justa e saberá que não tenho culpa. Se os meus passos desviaram-se do caminho, se meu coração foi conduzido por meus olhos e se minhas mãos foram contaminadas, que outros comam o que semeei e que as minhas plantações sejam arrancadas pelas raízes. Se o meu coração foi seduzido por mulher, ou se fiquei à espreita junto à porta do meu próximo, que a minha esposa moa será de outro homem e que outros durmam com ela, pois fazê-lo seria vergonhoso, crime merecedor de julgamento. Isso é o fogo que consome até a destruição. Teria extirpado a minha colheita, se neguei justiça aos meus servos e servas, quando reclamaram contra mim, que farei quando Deus me confrontar? Que responderei quando chamar a prestas contas? Aquele que me fez no ventre materno não fez também a eles? Não foi ele quem formou a mim e a eles no interior de nossas mães? Se não atendi os desejos do pobre e senti fadiguei os olhos da viúva, sem comer meu pão sozinho, sem compartilhá-lo com um órfão, sendo que desde a minha juventude eu criei como se fosse o seu pai, e desde o nascimento guiei a viúva, se viu alguém morrendo por falta de roupa ou um necessitado sem cobertor, e o seu coração não me abençoou porque eu aqueci com a lã de minhas ovelhas, se levantei a mão contra o órfão, ciente da minha influência no tribunal, que meu braço descaia do ombro e se quebre nas juntas, pois eu tinha medo que Deus me destruísse, e temendo o seu esplendor, não podia fazer tais coisas. Se pus no ouro a minha confiança e disse ao ouro puro: você é minha garantia. Se me regozijei por ter grande riqueza, pela fortuna que as minhas mãos obtiveram. Se contemplotei o sol e o seu fulgor, e a lua mover-se esplendêndida. Em segredo meu coração foi seduzido, minha mão lhe ofereceu beijos de veneração. Esses também seriam pecados merecedores de condenação, pois eu teria sido infiel a Deus, que estás nas alturas. Se a desgraça do meu inimigo me alegrou, e se os problemas que teve me deram prazer, eu, que nunca deixei minha boca pecar, lançando maldição sobre ela. Se os que moram em minha casa nunca tiveram dito: quem não recebeu de Jó um pedaço de carne? Sendo que nenhum estrangeiro teve que passar a noite na rua, pois as minhas portas sempre esteve aberta para o viajante. Se escondi o meu pecado, como os outros fazem, acobertando no coração a minha culpa, como tanto medo de multidão e do desprezo dos familiares, que me calei a não desistir casar. Ah, se alguém me ouvisse, agora assino a minha defesa, que o Todo-Poderoso me responda, que o meu acusador faça acusação por escrito, e o bem que eu levaria nos ombros eu usaria como coroa. Eu lhe falaria sobre todos os meus passos como um príncipe e eu me aproximaria dele. Se a minha terra se queixar de mim e todos os seus sucos chocarem, se consumiu os seus produtos sem nada pagar, ou se causei desânimo aos seus ocupantes, quem me venha espinhos em lugar de trigo e ervas daninhas em lugar de cevada. Aqui terminavam as palavras de Jó. Então esses três homens pararam de responder a Jó, pois esse se julgava justo. Mas Eliú, filho de Baraquel, de Bus, da família de Rão, indignou-se muito contra Jó, porque esse se justificava a si mesmo diante de Deus. Também se indignou contra os três amigos, pois não encontraram meios de refutar a Jó, e mesmo assim o tinham condenado. Eliú tinha ficado esperando para falar de Jó, porque eles eram mais velhos que ele, Mas quando viu que os três não tinham mais nada a dizer, indignou-se. Então Eliú, filho de Baraquel, de Bus, falou: Eu sou jovem, vocês têm idade. Por isso tive receio e não ousei dizer-lhe o que sei. Os que têm idade é quem devem falar, pensava eu. Os anos avançados é quem devem ensinar sabedoria. Mas o espírito dentro do homem que lhe dá entendimento, sopro do Todo-Poderoso, não só os mais velhos, os sábios, não só os de idade que entende o que é certo. Pois isso digo, escuta-me, também vou dizer o que sei. Enquanto vocês estavam falando, esperei, fiquei ouvindo os seus arrazoados. Enquanto vocês estavam procurando palavras, dei-lhes total atenção. Mas não é que nenhum de vocês lhes mostrou que Jó está errado? Nenhum de vocês respondeu aos seus argumentos. Não digam, encontramos a sabedoria, que Deus o refute, não o homem. Não foi contra mim que Jó... Só que não foi contra mim que Jó dirigiu as suas palavras, e não vou responder a ele com argumentos de vocês. Vejam, eles estão consternados a não ter mais o que dizer. As palavras lhe fugiram. Devo aguardar, agora que estão calados e sem resposta? Também vou dar a minha opinião, também vou dizer o que sei. Pois não me faltam palavras, e dentro de mim o espírito me impulsiona. Por dentro eu sou como vinho arrolhado, como vasilhas de couro novas prestes a romper. Tenho que falar, isto me aliviará. Tenho que abrir os lábios e responder. Não serei parcial com ninguém, e a ninguém jubilarei, porque não sou bom em jubilar. Se fosse, o meu Criador em breve me levaria. Mas agora, Jó, escute as minhas palavras, preste atenção a tudo o que vou dizer. Estou prestes a abrir a boca, minhas palavras estão na ponta da língua. Minhas palavras procedem de um coração íntegro, meus lábios falam com sinceridade o que eu sei. O Espírito de Deus me fez, o sopro do Todo-Poderoso me dará vida. Responda-me então, se puder. Prepare-se para enfrentar-me. Sou igual a você diante de Deus. Eu também fui feito do barro. Por isso não lhe devo inspirar temor. A minha mão não há de ser pesada sobre você. Mas você disse ao meu alcance. Eu ouvi bem as palavras. Estou limpo e sem pecado. Estou puro e sem culpa. Contudo, Deus procurou em mim motivos para a inimizade. Ele me considera o seu inimigo. Ele acorrenta os meus pés, vigia de perto todos os meus caminhos. Mas eu lhe digo que você não está certo, porquanto Deus é maior do que um homem. Por que você se queixa a ele de que não responde às palavras dos homens? Pois a verdade é que Deus fala, ora de um modo, ora de outro, mesmo que um homem não o perceba. Eu sou eu em visão durante a noite, quando o sono profundo cai sobre os homens, e eles dormem em suas camas. Ele pode falar aos ouvidos deles e aterrorizá-los com advertências, para prevenir o homem das suas más ações e livrá-lo do orgulho, para preservar a cova na sua alma e a sua vida da espada. Ou o homem pode ser castigado do leito de dor, com seus ossos em constante agonia, levando-o a achar a comida repulsiva e detestará na alma a sua refeição preferida. Já não se vê sua carne e seus ossos, que não se viam, agora aparecem. Sua alma aproxima-se da cova e sua vida dos mensageiros da morte. Havendo, porém, um anjo ao seu lado, como meador dentre mil, que diga ao homem o que é certo ao seu respeito, para lhe ser favorável a dizer: poupa-o de descer a cova, encontrarei resgate para ele. Então a sua carne se renova, voltando a ser como de criança. Ele se rejuvenesce. Ele ora a Deus e recebe o seu favor. Vê o rosto de Deus e dá gritos de alegria. E Deus lhe restitui a condição de justo. Depois ele vem aos homens e diz: pequei e torci o que era certo, mas ele não me deu o que eu merecia. Ele resgatou a minha alma, impediu-a de descer a cova, e viverei para desfrutar a luz. Deus faz dessas coisas ao homem duas ou três vezes, para recuperar a sua alma da cova, a fim de que refuja sobre ele a luz da vida. Preste atenção, Jó, e escute-me. Fiquei em silêncio e falarei. Se você tem algo para dizer, responda-me, fale logo, pois quero que você seja absolvido. Se não tem nada a dizer, ouça-me. Fique em silêncio e eu lhe ensinarei a sabedoria. Segundo Coríntios, capítulo 3, versículo 1 ao 18. Porventura começamos outra vez a louvar a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós, ou de recomendação de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testemunho, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, como não será a maior glória do Espírito do Santo, o ministério do Espírito? Porque o ministério da condenação foi glorioso, muito mais exercerá em glória o ministério da justiça, porque também o que foi glorificado nesta parte não foi glorificado por causa... Porque também quem foi glorificado nesta parte não foi glorificado por causa desta excelente glória. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais e é em glória o que permanece. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas, quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com rostos descobertos, refletido como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Salmos 43, versículo 1 ao 5. Faz-me justiça, ó Deus, e defende a minha causa contra um povo infiel. Livra-me dos homens traidores e perversos. Pois tu, ó Deus, és a minha fortaleza, por que me rejeitaste? Por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Envia a tua luz e a tua verdade. Elas me guiarão, me levarão ao teu santo monte, onde o lugar onde habitas. Então irei ao altar de Deus, a Deus, a fonte da minha plena alegria. Com a harpa te louvarei, ó Deus, meu Deus. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e é o meu Deus. Provérbios 22, versículo 8 e 9. Quem semeia a injustiça, colhe a maldade. O castigo da sua arrogância será completo. Quem é generoso será abençoado, pois reparte o seu pão com o pobre. Amado, bendito Deus, Salvador de nossas almas, graças nós te damos por este momento, por este dia, onde buscamos a generosidade de Cristo, aonde nos ensinou a ser povos bons, de boa índole, que tem um coração puro e sincero, onde possamos repartir, compartilhar as nossas alegrias, os bons conselhos, palavras sábias, palavras vindas pelo Espírito Santo, que aquele que semeia a injustiça colherá a maldade, e sim, Senhor, nós podemos semear a generosidade e possamos ser abençoados por Ti, ó Mestre, e que nós nunca venhamos colher a arrogância, e sim sempre colher bondade, amor, prosperidade, bênção celestial, que as nossas almas, o nosso espírito venha estar em paz e numa íntima comunhão com Cristo, o nosso Salvador. Mestre, nós te pedimos que envie o bálsamo consolador, o Espírito Santo da graça, esse que nos guiará para toda a verdade e para tudo aquilo que falta em nós, ele o completará. Graças nós te damos por tudo, em nome de Cristo Jesus, o fruto do teu amor, aquele que é bendito e vive para o todo sempre. Amém.